Fala galera, estamos começando o Sempocast 09, o Oscar do Tokusatsu. Aqui quem tá falando Fire.
E aí galera, aqui é o Mozendia.
Temos um convidado especial que já participou, nossa enciclopédia humana, Ricardoso. Dá um oi aí, Ricardo.
Oi. Na campanha, volta Mamute.
Isso aí. Eu quero dizer que hoje apresentaremos os melhores, em nossa opinião, do Tokusatsu, e Ricardo será o nosso juiz.
Isso, vamos fazer a escolha dos melhores do Tokusatsu.
Verdade. E aí, cada um vai dar a sua opção e o Ricardo será o nosso juiz e decidirá. Vamos lá.
Vamos agora para as notícias. E a primeira notícia, Mozenja.
Então, gente, a primeira notícia é que acabou a pré-venda das camisetas do Senpu. As camisetas estavam sendo vendidas no site a R$18 e já foi encerrado. Vamos mandar fazer a produção dessa primeira pré-venda e vamos entregar para todos que encomendaram agora em julho ainda. Isso. Provavelmente semana que vem.
Quem não comprou ainda, o que que faz?
Então, a partir de agosto, vai estar sendo vendido no site a R$20. A malha vai ser preta e o silk branco.
Não tem opção de escolha mais.
De cor da malha, não.
Ok.
Fire, qual é a próxima notícia?
Saiu o vencedor da promoção Sempocast.
Uma salva de palmas pro vencedor.
Aê! Então, olha só, quem ganhou foi o nosso amigo Ladislau Bartolomeu. O nome dele já é pomposo, né, cara? Então, ele diz assim no e-mail dele, o e-mail vencedor. O fato de estar presente entre os melhores já é um bom argumento. Ser fã de Tokusatsu não é um argumento suficiente, pois creio que todos que vos escrevem sejam. Tirar uma onda e dizer que estou participando de um podcast também foge dos padrões. Deixa esse tipo de pensamento para pequenos. Participar do Sempocast, para mim, seria mais uma realização de estar entre pessoas como Mozart, Mamute e o Fire. Olha aí, muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Lades.
Posteriormente, que pelo podcast número 0, já mostraram o duro que deram para fazer a diferença na região que moram, mostrando que Tokusatsu não é algo tão obsoleto como muitos pensam em fator da explosão do anime em nosso país. Tá falando com essas figuras do cenário do Tokusatsu no Brasil. Sim, Brasil, por que não? Pra mim já será uma felicidade dividir conhecimento com quem os possui mais do que eu, pois essas situações são sempre uma aventura em desbravar um pouco mais sobre esse mundo vasco que são os Tokusatsu. Sei que a resposta teria que girar em torno de Tokusatsu, mas o trio de apresentadores que forma esse clube, Seita Senpu, nada mais são do que guerreiros, pois levantar a bandeira dos Tokus em Minas e chamar a atenção de tão longe, falo isso porque moro em Rio Grande do Norte. Olha só até onde a galera chegou. Não é pra quem quer, é pra quem tem peito, pois engana-se quem pensa que temos a mesma liberdade e facilidade que fãs de animes. Ou seja, eles três já são Tokus por si próprios. Pode-se até comentar que minha resposta foi bajulatória, mas não, pois demonstra minha admiração. Falar a verdade que existe não é bajulatória. Ação e sim dar os créditos a quem merece e deve ter. Mais do que um podcast, o Sempocast é um grito de três caras que querem dizer que o Tokusatsu não morreu e que eles estão aí pra mostrar que a chama perdura. Eu apenas quero participar de um deles e colocar mais querosene nessa lamparina e não deixar que a chama se apague. Além de participar dessa promoção, esse e-mail tem o intuito de agradecer a vocês, Luiz, Mozart e Mamute, pois somos fãs mais do que vocês nos representam como ninguém. Parabéns pelo trabalho, sorte e sucesso. Ladislau Bartolomeu.
Muito obrigado, Ladislau. Eu fico muito feliz com seu e-mail e parabéns por ter vencido esta grande prova.
Que mais de notícias que a gente tem, Mozinho?
Então, todo mundo já sabe que primeira semana de setembro tem o iDrops. E o Senpu vai estar com um espaço Tokusatsu bem legal no iDrops. Se não bastasse o iDrops, o Senpu confirma sua presença também no Anime BH na semana seguinte.
Outro evento muito importante que a galera tem que aparecer lá em peso.
Com certeza. Então são dois eventos muito bons que vão acontecer em setembro. Só que o melhor evento de setembro não é o Eye Drops, nem o Anime BH.
Não, é verdade. Não são nenhum dos dois.
Eles não chegam nem perto do evento que vai ter na terceira semana de setembro. Dia 20 de setembro. É. Qual evento que é esse, Fire?
Eu ia falar que é o aniversário da minha mãe, mas é algo maior ainda.
Festa de aniversário do Senpu.
Então, galera, no link desse post aí tem o Fly pra galera já sair fazendo a divulgação da festa. Pra quem ainda não teve oportunidade de ver no site, a gente vai ter as meninas como DJ, a Patrícia, nossa editora, e a Val, que faz o programa Super Heroínas na Rádio Tokusatsu.
Elas estarão com camisetas brancas molhadas
e vão estar discotecando. Elas vão discotecar músicas de J-Metal, Toku Songs e algumas bandas de metal. E um magnífico festival de bandas. Vai ser o seguinte: às 15 horas abre os portões para a grande festa. Às 17 horas em ponto começa o show da Stone Clash, banda de Psychobilly. Na sequência vem Kazeno Uta, o melhor do J-pop. Na sequência vem Coyotes S.A. com Metalcore. E fechando a festa do Senpu e a Durka com um belíssimo show, de acordo com o Squall, vocalista e guitarrista da Yadurka, o maior show da Yadurka deste ano.
Preparou um set todo especial pro Senpu.
Com certeza. E a Kazeno Uta também tem uma surpresa na festa também. Uma música de Tokusatsu pra galera em especial. Então, vamos lá comparecer em peso.
Venham todos, estão todos convidados.
Vamos para os nossos Rider Kick. 1, 2, 3.
Rider Kick. Começando o Rider Kick com o Lord Silver. Aê, ótimo Senpucast de novo. Gosto das roupas de Bulkandia. Acho ele o melhor Sentai até agora. Já vi muitos. Sobre Goondia, a série é um pouco infantil, isso é verdade, mas acho ela legal. Sobre as piadas, gostei da primeira, mas a segunda, sem comentários, não entendi nada. Agora ele começa com os Rider Kicks dele. O primeiro vai pro Mozart, que falou que o ator de Goondia, o Goongold, que o nome dele é meio gay. Ele não citei que ele é meio gay, não. Falei que ele é a galinha. Ela deve ter confundido, você escutou errado.
Até porque não tem como a pessoa ser meio gay, né, cara?
Ou ela é ou não é.
É verdade.
Sinceramente, acho ele muito foda. Principalmente que ele é um dos riders da série de Kabuto, mas cada um com sua opinião. O segundo vai pra ele de novo, que demora muito pra responder no MSN. Então tá, ele, eu não sou uma máquina.
Ele não é um robô que fica 24 horas por conta da galera, não. Ô, Mozart, nós estamos começando a ficar muito famoso. A gente vai ter que começar a não adicionar o pessoal no MSN, cara.
É difícil, velho. É difícil.
Ué.
E o último era Karin. Não é Karin. É Kari.
Kari, sem o N.
Ou Paula, como preferir.
Isso.
Que uma certa parte do cast, não lembro qual, ou Mozendia, foi que citou que um Kamen Rider, e ela chamou esse Kamen Rider de Treco. Pô, Paula. Que é isso? O problema é que a Paula, ela fala treco toda hora.
Isso, eu comentei com ela na MSN, ela falou comigo, não, eu falo treco o tempo todo pra tudo, não é por causa do Kamen Rider, é porque eu falo treco.
Então acho que o problema não foi esse que aconteceu com a Paula.
Se vocês soubessem como a Paula é gatinha, vocês não iam
xingar. Nossa, gente, vocês não iam ficar xingando ela, não.
Vocês iam mandar elogios apenas.
O pessoal ficou apaixonado pela voz dela, né? Normalmente eles falam, quando a mulher tem uma voz muito bonita, ela é um canhão pessoalmente.
É, mas não é o caso da Paula.
É, a Paula é diferente.
Inclusive gravamos todos numa sala e ela estava de biquíni.
Delícia.
Próximo e-mail do Marcelo Bueno Riccio, ou Riccio, não sei, parece italiano. Ele diz o seguinte: oi, aqui é o Mushira. Queria dizer que o Senpucast está demais, super legal. Queria perguntar qual o motivo por vocês não gostarem de Goondia. Eu achei bem legal e acho que vocês também iriam gostar. Basta dar a chance à série. Assistindo todos os episódios é bem emocionante. E aí, mozinho?
É o seguinte, o que me mata no Goondia é aquelas vozes que eles roubou. Nossa, que negócio começava a doer minha cabeça.
Anima mesmo. Os mechas são bem...
É gosto, gente. Eu sei que você precisa assistir uma série até o final. Eu assisti até o 10, não aguentei assistir mais do que isso.
A gente exibiu o Goondia uma vez num evento. Daquele dia foi a última vez que eu vi, porque eu não consegui, não. Ele ainda diz assim: e sobre o Senpucast passado, desculpe citar, mas sabe que fã de Sentai é meio chato, né? Vocês disseram que a Pink Mask dos Maskman era a primeira a usar brinco no capacete. Mas não, a primeira foi a Momorendia dos Gohendia, Rider Kick. Mas valeu, vocês são demais.
Muito obrigado.
Obrigado.
Próximo. Então, o próximo é do Elton. Elton, que é do chat da Rádio Tokusatsu. Quando vocês falaram que era para os ouvintes tomarem cuidado, pois pelo menos um ninja ia estar atrás de você, quando vocês estavam falando de Kakurendia, eu olhei para trás instantaneamente. Depois caiu a ficha. Comecei a ter uma crise de riso. Tô rindo só de lembrar.
Cuidado.
Enfim, o trabalho de vocês está ótimo. Continuem assim.
Muito obrigado,
senhor. É o
Tom. Então vamos lá pro próximo?
Claro, senhor Fire.
Próximo e-mail aqui é do Luiz Gustavo, meu xará. E quem pediu pra ler é a Patrine, que tá aqui do meu lado. Ela falou que ela quer ler esse. Vamos deixar ela ler. Vai lá, Patrine.
Bom, o Luiz, ele fala assim: eu ainda estou ouvindo aqui o Sempocast 8 e já mando o Rider Kick pro infeliz comentário que o Shinken Gold é tipo um ninja. Putz, o Shinken Gold é o mestre de um dos estilos mais nobres e difíceis que os samurais podiam aprender. O Laijutsu, ou Laido. Desculpa se eu pronunciei errado. Esse é o estilo de sacar a espada com uma invencível velocidade e reembanhá-la a cada golpe. Esse estilo visa purificar ao máximo os movimentos, utilizando o menor número de movimentos para cada ataque. Essa técnica foi refinada principalmente para duelos, já que normalmente o primeiro golpe era fatal. Talvez o maior exemplo de um Laijutsushi, mestre de Laijutsu, é o Ukiyo Tachibana, Samurai Showdown. O Kenshin de Rurouni Kenshin, Samurai X, é um mestre de um estilo que utiliza o Laijutsu, o Battlejutsu, que foca não na pureza dos movimentos, mas sim em derrotar o inimigo com poucos golpes.
Nossa, eu não sabia disso. E quem será que foi que falou que o Shinken Gold era um ninja?
Não sei.
É, né? Espertinho. Ah, ele ainda diz assim.
É, ele ainda dá mais alguns Rider Kicks, né? Ele fala que o San Vulcan amarelo é um urso? Não, gente. O amarelo é o Vul Panther. Ah, então, não. Né, uma pantera.
É, mas nesse caso aí a gente tava zoando mesmo, falando que parecia.
É, ele fala do Goglify. Não são deuses hindus, são civilizações antigas. Atlantis, Angkor, Wat, não sei pronunciar, desculpa de novo. Egito, Mu ou Lemúria e Maias e Incas.
Eu não sei onde eu estava com a minha cabeça quando eu falei que eram deuses hindus. Acho que eu tava impressionado com a beleza da Kari.
A gente ficava olhando muito pra Kari e esqueci de falar.
Isso mesmo. Ah, e que mais?
Aqui ele coloca outras curiosidades. Dynamen não são jockeys. Os uniformes foram feitos originalmente para um Sentai baseado em beisebol, mas a ideia foi mudada depois. Repare em um uniforme no time de beisebol, reparem as semelhanças. Changeman até hoje é o único Sentai que é baseado em cores que não tem amarelo. O visor do King Ranger, de Oranger, é o Kanji de Ou, que significa rei. Quem sabe Shinkenger foi inspirado por ele? O fato da cabeça do Dog não caber no capacete foi zoado pela própria série. Em um dos comentários no final do episódio, se não me engano, no primeiro que ele aparece, perguntam para ele: mas como sua cabeça cabe no capacete? Que o envergonhado Dog responde: ah, não pergunte isso.
Beleza, obrigado. Vamos lá, próximo e-mail.
O próximo é do Ultra J de Osasco, São Paulo. Olá, pessoal do Simplecast. Queria me desculpar pela falha. O Fire tem razão. Eu associei o podcast ao Tokusatsu, daí o Tokucast. Então foi o que o Fire tinha dito. Por isso eu mereço um Rider Kick simultaneamente. Com Cosmic Laser reforçado com a Power Bazooka finalizada com a Cosmic Vulcan. Depois é só chamar o Giodai que ele me traz de volta. Com todo respeito aos demais que realizaram o mesmo trabalho, mas vocês são de longe bem melhores. Talvez o diferencial seja o carisma mineiro. A participação da Karen foi sensacional. Ela tem um ótimo senso de humor e ótimas sacadas. E o sotaquezinho dela me despertou um novo fetiche depois dela dizer que gosta de mulheres de sainha e que ficou bom mesmo.
Ui, Karen conquistou milhões de fãs depois desse Sempocast.
A Karen agora tá cheia de fãs. Ela disse que não tinha nenhum, né? Agora ela tem um tanto. Sempocast cada vez melhor. Mamute, sei que você passará com boas notas. Afinal de contas, um elefante tem boa memória. Obrigado, 3G.
Obrigado. Próximo e-mail aqui é Gabriel Brogno. Oi, pessoal do Sempo. Sou o Gabriel Brogno. Não leio meu sobrenome, só escrevi para me reconhecerem. Ok. Oi, pessoal do Sempo. Sou o Gabriel. Sou o Gabriel Brogno. Eu estou escrevendo para dar um Rider Kick no Mozenja. Quem falou isso foi o Gabriel Brogno. Ele diz assim: Daisy Blue foi Gavan, isso tá certo, mas em Battle Fever J, ele foi Battle Kenya. Ok.
Quem que disse isso?
O Gabriel Brogno. Ok, pra mim o Mozenja é muita gente boa. Sabe tudo e está sempre correto. Ele diz outra coisa, outro erro. É, San Vulcan amarelo se chama Vul Panther, ou Pantera em português. Quem falou isso foi o Gabriel Brogno. Em Google Five, os capacetes têm silhuetas das civilizações antigas, Atlantes, Índia. Isso, como o Luiz Gustavo disse, né? Essa parte do kick é pro Fire. É, Dynamo ou Dynamo, pra mim parece time de beisebol. Esse vai precisar de pi, porque o Mozen já acertou de longe. É, nem de perto, Bullback é igual a Zeronos. Minha série com a roupa preferida foi de Hurricane e a pior foi de Abba Ranger. Continue assim que vocês vão longe, beleza? Abraços. Obrigado, Gabriel Brogno. Um grande abraço. E a gente se fala por aí.
Muito obrigado, Gabriel.
Gabriel o quê?
Brogno.
Ah, obrigado.
O próximo e último é do Jax. Dessa vez vou começar deixando uns Rider Kicks no Mozenge. Como você foi capaz de confundir o normal do personagem amarelo de San Vulcan? Ele é uma pantera, não um urso. Outra coisa, os capacetes de Turbo Ranger também são personalizados. Todos eles têm um formato que representa o veículo que eles usam para formar o Turbo Robo. Mudando de assunto, foi bem interessante esse Samplecast, mas deveriam ter comentado também as roupas dos personagens destransformados. Aí sim, o dos Zeca Ranger não tem pra ninguém. São as mais estilosas. Ou se fosse fazer isso, a gente tem que fazer dois Samplecasts.
Nossa senhora.
Eu não sou estilista nem estudante de moda, mas sei o nome do material usado nas roupas do Super Sentai. Ele se chama Lycra acetinada, bem flexível e brilhante, de acordo com a cara spandex. É. Eu também acho que é spandex.
Mas enfim.
É, falem pra Kari ou Paula quando virem ela de novo. Próximo Samplecast poderia ser dos atores que atuaram ou cantaram as músicas de Tokusatsu. Pessoas como Kenda Sato, que cantou músicas de Turbo Ranger e interpretou Turbo Red. E depois cantou a música de Zeo Ranger. Até mais. Então, Jax, muito obrigado.
Obrigado e a todos que mandaram e-mail.
E se você quiser também mandar o seu Rider Kick e seu e-mail, é só enviar um e-mail pra gente para sempu.bh@gmail.com.
Então é isso aí, valeu. Um agradecimento especial ao Gabriel Brogno e a Patrícia que dá uma palavrinha.
Eu gostaria de agradecer também a todo mundo e por favor, mandem mais e-mails falando sobre a edição, que eu preciso desse retorno, acho muito legal. Obrigada.
De nada.
Então vamos pro primeiro item a ser avaliado. Melhor personagem principal, Mozart.
Minami, ou um Kotaro Minami no japonês, que é o Kamen Rider Black.
Eu digo Hikaru Kurosaki, ator que viveu Jaspion, na série Jaspion. And the Oscar
goes to... Hikaru Kurosaki, Jaspion.
Justificativas.
Rapaz, a minha parte, eu acho que o Tsukurata, ele é um excelente ator, tá? Eu não vou te enganar, não. Ele como Black, a carga de Black exigiu muito dele, eu achei que ele saiu muito bem. Mas eu acho assim que a nível de cativa, não sei se a palavra é essa, mas o estilo de cativar as pessoas, eu acho que o Jaspion, né, o Kurosaki faz melhor do que o Tetsu. Então eu acho que o Jaspion, por ter marcado realmente pra gente aqui, eu acho que o Jaspion marcou muito mais do que o Black. Então eu fico com o Kurosaki.
Eu prefiro o Isamu Minami, porque ele interpreta muito bem, apesar do Jaspion ser muito carismático, entendeu? Só que eu acho, às vezes, ele muito bobo e até engraçado demais. Mas não podemos comparar, porque Kamen Rider Black é uma série, assim, mais séria. A trama dele é muito mais envolvente, muito mais dramática. Então eu acredito que ele interpreta muito bem, principalmente já no final da série, onde fica um caso bem dramático, o Isamu Minami lutando contra o Shadow Moon. Mas quem vota é o Sr. Ricardos. Melhor personagem principal, Jaspion.
Verdade, eu escolhi o Jaspion porque realmente foi o que o Cador falou, ele tem uma variedade, ele vai da comédia pro drama e tem um carisma muito grande com o público brasileiro por causa da história do Jaspion aqui, né? Vamos para o próximo. Segundo item, melhor personagem coadjuvante masculino.
Sakurai Yuto é o Zeronos de Kamen Rider Deno.
Eu digo o famoso e inigualável Jaguar de Lion Man. And the Oscar
goes to... Rapaz, eu vou ser muito sincero. Kamen Rider Deno é um seriado maravilhoso, tá? Mas eu não vou te enganar, não. Eu também fico com o personagem Lion Man e vou te dizer por quê. Velho, não tem pra ninguém. O fato dele querer lutar com o Lion Man, o fato dele ter morrido, a forma como ele morreu no meio do seriado, um episódio, assim, bem marcante pra mim, na minha opinião, é o Jaguar.
Eu não gostei dessa opinião sua, não, porque eu acho que Sakurai Yuto, o Zeronos, ele é brilhante, ele é importante na série do início ao fim, desde quando ele aparece até o final. O filme do Kamen Rider Deno é ele que pega todos os outros Ryotaros de outros tempos e leva pro filme pra poder dar aquele quebra-pau violento no final do filme. Enfim, você é o voto de Minerva. 2-0 pro Luiz.
Tô indo bem, vamos lá.
Na verdade, de meu voto, ele se dá pelo seguinte: a gente não gosta do Lion Man, mas a história dele, pra mim, ao meu modo de ver, pra série, ela foi muito marcante, entendeu? Pra época que ela foi uma coisa muito marcante. E você pega aí um herói no qual você tem o cara perde, ele ama, ele passa por situações complicadas, ele cai em depressão. Então, quer dizer, quando você entra com um personagem secundário, que é o caso do Jaguar, entendeu? Que entra e ajuda ele a conduzir a história no início, né? Com aquela história dele querer o dinheiro, mas depois ele acaba ajudando por não querer dinheiro. Enfim, dá pra ver ali que ele tem uma carga no seriado pra época que eu achei muito legal. Por isso que eu votei nele.
Tudo bem. Aceito seu voto.
É verdade. O Lion Man tem aquela coisa de ser o único tokusatsu na história, eu acho que vai ter, que é uma história de faroeste pra samurais, cara. É excelente.
É, e é totalmente diferente do primeiro Lion Man, né?
Totalmente.
O primeiro Lion Man tem essa carga de o Fun Lion Man, né? O Fun Lion Maru tem.
Terceiro item, melhor personagem coadjuvante feminino.
Então, eu vou ficar com a mais linda androide que já teve em todo o universo Tokusatsu, Anri.
Eu fico com Junko Fujino, a incansável policial e ajudante do Liuma em Wind Inspector. And the Oscar
goes to... Realmente duas fortes candidatas, mas eu vou ficar com a Anri. Vou dizer por quê, porque a Anri... A Anri, ela é um androide que ajudou muito e os sentimentos dela foram surgindo durante o seriado. Você vê que ela foi criada pra cuidar realmente do Jaspion e ela foi aprendendo a gostar das coisas. Você vê que no meio da série ela começa assim a desenvolver um sentimento pelo Cuberman, essas coisas assim, entendeu? Então, pelo teor do conteúdo, eu acho que a Anri é mais personagem.
É, eu concordo com você, Ricardo. Às vezes escolhi realmente a Junko porque ela era uma personagem que, além de ser ajudante e tal, ela lutava também, ela participava. Mas eu acredito que a Anri é muito legal também, tenha sido até a melhor escolha.
É, eu acho que, inclusive, nessa parte da Junko é ajudar e cair na pancadaria, eu acho que a gente também tem uns exemplos muito bons, tipo a Ellen Spilvan, Gaban, Charivan Scheider com as suas ajudantes também fantásticas. Mas realmente dessa vez eu fico com a Anri.
Mandou muito bem. Quarto item, melhor roteiro.
Então, eu vou ficar com uma série que eu me apaixonei, Kamen Rider Blade.
Eu fico com a velha guarda, Changeman.
The Oscar goes to...
São dois grandes roteiros, né? Changeman com a sua carga aí, né? De um monstro que ter perdido o seu planeta e vem pra Terra pra poder tentar lutar contra o Gosman, né? Criou um esquadrão capaz de lutar, acreditando no poder da força terrestre e tal. E o Blade, que o Blade é um seriado bacana, né? As cartas são cartas bem interessantes. Os Undeads, né? São vilões bem fortes. Então, são duas séries muito bacanas. Os dois estão de parabéns pela escolha, mas eu vou ficar com
o
Blade.
Beleza, empatamos o jogo. Eu escolhi os Changeman realmente porque, na época, o roteiro deles foi bem inovador. Tanto que os Flashman continuaram e até aumentaram um pouco, né, a sequência. E deu origem a várias outras séries, vários outros roteiros, que eu quero dizer, que pegaram um pouco e seguiram nessa linha. Mas o roteiro de Blade também é muito bacana.
Eu acho o seguinte, eu acho que o Super Sentai ele pega um pouco nas décadas anteriores, que você tem um enredo legal das séries, só que você tem... Pô, se você for parar pra pescar as séries, você tem um pouquinho de repetição de episódio. Você tem um episódio onde um aparece mais, ou a moça que vira mãe, ou a motoqueira, ou esse tipo de coisa assim, entendeu? Então eu acho que ele pega um pouquinho mais. Do Kamen Rider não, o Kamen Rider ele já tá vindo com uma nova filosofia, né? Você vê que em Black você já tem uma proposta nova, o RX caiu um pouquinho, mas você vê também que a história é interessante, e o Kuga veio com uma proposta totalmente inovadora, e a partir daí você vê que realmente as coisas tornam um pouco mais dramáticas e mais interessantes. Por isso que eu fiquei com o Kamen Rider Blade.
Muito bem.
O Kuga inicia essa era Heisei trazendo uma ideia nova de seriado. Até então, você assistia inicialmente os primeiros episódios e conhecia a série. Os episódios do meio são mais, como se diz, repetitivos. E no final vem desfecho. Já esses Kamen Riders novos da era Heisei, a partir de Kuga, os episódios do início ao fim, a história vai se desenvolvendo e as tramas vão se desenrolando ao decorrer de todos os episódios. Então, de todos esses Riders, eu acho que o roteiro de Blade é um roteiro interessante porque ele te prende do início ao fim. E o desfecho dele é maravilhoso. O último episódio dele é cara de final mesmo.
Beleza, empatamos o jogo. Quinto item, melhor figurino.
Na minha opinião, os Riders de Kamen Rider Kabuto.
Eu digo Hurricane, assim como eu disse no outro Samplecast.
And the Oscar goes to...
Me matem, fãs, mas eu fico com Harikendia. Vou explicar. Acho que Harikendia é a roupinha colada, né? Esse tipo de coisa assim. Mas eu acho que as cores ficaram mais vibrantes, mais vivas, entendeu? O Raider, a diferença dos Raiders dos Super Sentais é exatamente essa. O Raider, ele tem uma armadura. É uma coisa mais trabalhada, é uma coisa mais elaborada, né? E a roupa do Sentai geralmente é aquela coisa colada. É mais um designer mesmo da roupa, do desenho da roupa e tal. Esse tipo de coisa assim. Lógico, tem alguns que depois entra uma armadurazinha e tal, mas o básico do Super Sentai é isso. Então, por essa riqueza de detalhes, o Kabuto realmente é bem legal. Mas eu acho que pela simplicidade e pelo conjunto da obra, eu acho que eu vou ficar com o Hurricane.
Beleza. Mozenji?
Eu não vou argumentar muito não, porque eu acredito e tenho certeza que Hurricane tem um figurino muito interessante e bem legal. Apesar de eu ter votado em Kabuto, que eu acho que o design dos Riders de Kabuto ficou diferente, mas eu também fico feliz com o resultado de Hurricane a ser o melhor.
Eu achei pena que ninguém votou nas Final Form do The Cage, né? É uma pena, vamos lá.
A roupa magenta dele é legal, a magenta.
Para aí, né? Sexto item, melhor trilha sonora.
Ninja Jiraiya.
Eu fico com Jasper.
And the Oscar goes to...
Dois Metal Heroes da maior qualidade, rapaz. Putz, nessa agora eu vou ficar com o coração apertado. Mas, putz, pode dar empate, não?
Não.
Porque esse troço aí tá bravo.
Tem que ser, vai, cara. Tem que ser duro de coração.
Ah, então tá bom. Analisando friamente as duas trilhas, eu acho que Jaspion, porque o Jaspion, as músicas são muito ligadas aos personagens durante a série e as músicas são muito fortes. Jiraiya tem também músicas muito boas, muito marcantes, mas eu acho que a trilha sonora de Jaspion pra série, ela cabe mais, ela é mais forte. Então eu vou ficar com a trilha sonora de Jaspion.
Mozenji?
Eu gosto muito da trilha de Jiraiya, porque aquelas músicas de ninja que tocam quando Torra tá lutando, nossa, aquilo me empolga demais. Tem aqueles medleys que quando ele tá nas cenas de desespero, a trama tá mais sombria. Eu acho que o tema de Jiraiya é muito melhor. Mas é o nosso juiz que decidiu, senhor Ricardo Alves.
Pois é, eu escolhi o Jaspion porque, além das músicas normais, os temas de fundo, né, que é o BGM, Background Music, cara, junto com o Changeman, foram as únicas séries que eu baixei pra ficar ouvindo fundo de seriado, cara. Porque, é assim, não tem uma hora que deixa a peteca cair. Parece que quando você tá escutando, você tá vivendo a série de novo. É impressionante, eu escolhi por causa disso mesmo, que eu consigo, só de escutar o som de fundo, viver a série outra vez na minha cabeça.
Eu tô com o Fire nessa brincadeira aí, eu tô nessa mesma opinião.
Sétimo item, melhor tema de abertura.
Melhor tema de abertura, Kamen Rider Ryuki Alive Alive.
Melhor tema de abertura, na minha opinião, Flashman.
And the Oscar goes to...
Pegada pesada também, show de bola. Mas Alive Alive é a minha escolha, né? Porque é uma música bem pra cima, bem sinistra. Na minha opinião, Alive Alive.
Eu acho justo porque eu escolhi os Flashman, porque eu só gosto dos Eu adoro, cara. Eu começo a pular na cadeira quando eu assisto. É por isso, tá? É bem justo essa escolha, Ricardo. Eu tô de parabéns.
Eu escolhi Alive Alive por ser uma música de Rider. É uma música animada, mas ao mesmo momento você vê uma carga sombria nela. Então eu acho bem legal.
Ótimo.
Show de bola. Parabéns, Mozart. Excelente escolha.
Oitavo item, melhor cena de luta.
Jaspion versus Magaren, a última luta.
Eu fico com a cena do Garo, do segundo episódio, em que ele enfrenta Angurei.
And the Oscar goes to...
O Luiz quase chegou lá pra mim, viu? Pra mim, a melhor luta foi a luta de Garo com Zero, onde ele desce o arranha-céu no episódio 8. Mas a gente precisa escolher. Eu vou ficar com a luta de Jaspion contra Magaren, que pra mim, tanto a primeira quanto a segunda são lutas muito marcantes. Se bem que a segunda luta tem aproveitamentos de cena da primeira. Então eu vou generalizar. Jaspion versus Magaren.
Beleza. Eu realmente escolhi a cena do Garo, principalmente desse segundo episódio, porque fazia um tempo já que eu não assistia Tokusatsu. Aí eu peguei o Garo pra assistir, cliquei lá, tava baixando e eu coloquei no segundo episódio só pra ver como é que era. Cara, a cena que eu coloquei era uma mulher com umas correntes, eu não tinha noção de quem era ainda, porque eu não conhecia a série, jogando um carro em cima do Garo, velho. Que isso, é muita agressão numa cena só, é muita violência, perfeito. Mas eu, realmente a luta do Jaspion com o Magaren é de escorrer lágrima do olho, cara.
É, essa categoria de cenas de luta, ela é muito interessante, porque você tem cenas de luta assim que são fantásticas. A morte de Bulba, nossa, é um exemplo dela. É, a morte do Giban pra Madogarbo também. A própria morte do Black com o Shadow Moon foi carregada assim de emoção.
Criatura baleia quando morreu, tão triste.
Tão triste, né? Então, quer dizer, você tem aí cenas de luta aí de Tokusatsu, com certeza não faltam, e realmente ótimas escolhas. Mas se você tivesse escolhido Fire, o Garo com o Zero na descida do arranha-céu, eu teria ficado com ele.
Quase, mas... cheguei perto. Nossa, a morte do Bulba também, cara, com aquele sol batendo atrás, nossa.
A cena foi tão bonita que eles repetiram com o Flashman, é. O Cabra e o seu...
Exatamente. Nono item, melhor transformação.
Mahou Sentai Magi Ranger.
Eu fico com o Inspector.
Fiquei em dúvida agora, realmente fiquei em dúvida. Mas o Inspector, né, aquela transformação no carro e tal. Vê, vocês esqueceram de falar da transformação do Machine Man. A transformação do Machine Man era tudo. Mas tudo bem. Eu vou ficar com o Magi Ranger, cara. Eu vou ficar com o Magi Ranger, que eu acho que é aquela história do Magi, não sei o que lá, aquele se vestindo. Eu achei bem bacana. Magi Ranger é a minha opinião.
O Inspector, eu achava a coisa mais legal, se não disse que é de transparente, o cara transformar, né? Ainda mais que no final era aquele visor. Eu tenho aquela coisa do visor, eu acho muito bacana. O Magi Ranger também é muito legal a transformação, mas eu ainda fico com o Inspector.
Magi Ranger, eu acho que a transformação deles são a melhor transformação de todos os Sentais. Eles pegam o Magi Fone e utilizam, porque o Magi Fone é uma varinha de condão. Não sei se trocaram no Mist Force, porque eu não tive a oportunidade de assistir o Mystic Force transformando, mas a transformação de Magi Ranger é primorosa.
Se não me engano, a transformação é uma coisa, e o Magi Ranger é a mesma coisa.
O que eu fico em dúvida, Ricardo, é se eles utilizam o Magi Fone como varinha de condão, ou se eles têm uma varinha de condão mesmo, porque a roupa deles é tipo Harry Potter.
É, eles usam o celular, né? Usam a varinha realmente pra poder se transformar. A transformação é a mesma coisa, pois a superposição do personagem, do deus em cima disso, é a mesma coisa.
Décimo item, melhor armamento.
Kamen Rider Faiz.
Samurai Sentai Shinkenji.
The Oscar goes to... Realmente complicado. Faz com a sua maletinha, né, onde ele tirava os seus armamentos, e Shinkenger com seus origamis, e, enfim, e também o desenho que eles fazem no ar, enfim, fazem os kanjis no ar. Eu fico com Shinkenger exatamente por essa inovação, uma coisa nova, uma coisa de samurai, é uma coisa que está sendo muito bem explorada, então eu vou ficar com Shinkenger.
Eu acho o armamento de Faz muito legal, porque são várias formas, várias maneiras de lutar, vários adereços, mas... Mas aceito a opção do Ricardo de votar em Shinkenji.
É, o Shinkenji é legal. Além das armas normais, com os discos dele, eles podem colocar o disco na arma e elas ainda têm um poder extra. Além dos origamis que o Ricardo Alves falou. Ô Zé, você não ia escolher aquele dos Flashman?
A Rolling Vulcan?
Rolling Vulcan?
Não, a Rolling Vulcan não. Apesar que só homens de braços fortes que podem manusear a Rolling Vulcan.
Pra quem não conhece, o Mozart tá falando de um comercial. Conta aí, Mozart.
É, tem um comercial que rodava na televisão japonesa, na época que Flashman estava sendo exibido, que a Rolling Vulcan, ela não era daquele tamanho que é na série, era bem pequena, devia ter mais ou menos uns 30 centímetros, e um homem de braços fortes e suados que manuseava a Rolling Vulcan.
Suados com óleo?
Com óleo, para mostrar que ele era fisiculturista.
Desejo sexual do Mozenja, entendeu?
É, reprimido.
Com certeza. Só de segunda a sexta.
Então, pra quem quiser ver esse vídeo divertido, só clicar aí no post do Sempocast que tem o link aí pra vocês verem. Melhor final.
A morte de Giban.
Pra mim, Flashman. And the Oscar
goes to... Melhor final pra mim, Metalder. A morte de Metal.
Pera aí.
É sério, velho. Pô, final de Metalder, pra mim, sinceramente, é tudo, porque Metalder é um seriado muito dramático e você morrer na mão de um amigo seu, tem que ter um amigo ter que te matar pra salvar a humanidade, é muito forte. Com relação a esses dois...
Ricardo, só lembrando aqui, assistam Metalder de noite, não é mesmo?
Metalder, você tem que assistir de noite com tudo apagado, você e a televisão. Garanto pra vocês gostar.
Agora, a escolha.
Bom, vamos lá, a escolha. A morte do Giban é uma coisa muito forte. Você vê a morte dele perdendo o braço, a Madogarbo descendo a lenha nele, né? O monstro também descendo a lenha nele. Eu acho uma coisa muito marcante, assim. Sinceramente, quando eu vi, quando eu era criança, eu fiquei bem chocado. Não vou enganar vocês, não. Mas o final de Flashman, velho, depois a Sarah sabendo quem são os pais e ela não poder ir lá abraçar, dizer, poxa, pai, mãe, te amo, e ter que ir embora porque o planeta rejeitou eles, realmente é uma coisa muito mais forte do que a morte do Giban.
Muito mais forte mesmo. Até começar a rejeitar eles, já vai começando a ficar essa carga dramática da série.
Dá vontade de você ir lá querer resolver o negócio, de tão desespero que vai dando.
Pois é, e a série fica interessante, né? Quando começa aquele no final do episódio, faltam 20 dias, faltam 10 dias, faltam 9, aquilo lá é muito forte. Então eu vou ficar com o final de Flash.
Item 12. Melhor vilão.
Shadow Moon.
Magaren. And the
Oscar goes to... Putz, vocês estão pegando pesado, hein? Magaren, Shinichi, o Haruta, né? E o Shadow Moon. Uhum. Shadow Moon extremamente cruel. A morte do Black, o jeito que ele enfiou a espada no Black foi muito forte. Foi, assim, uma coisa de vilão mesmo. Mas eu acho que o Magaren, por ele ter dado a cara a tapa, por ele ter arrebentado, por ele ter lutado duas vezes com o Jasper, ter perdido as duas vezes, enfim. E ele era, putz, ele era um cara, assim, muito sinistro. Ele era muito dark. Então eu vou ficar com o Magaren.
Sabe a decisão. São dois vilões que eu tenho no coração. Então é complicado.
Eu quase falei Shadow Moon, mas eu acho que essa aí é aquela... Você escolhe um com pena de não escolher o outro,
O outro.
Melhor trilha sonora em português.
Melhor trilha sonora em português é Fred Maciel com Jaspion.
Eu fico com Flashman de novo. And the Oscar
goes to... Naquela época a gente tinha o mesmo cantor fazendo várias trilhas, né? E a gente tem aí duas excelentes trilhas sonoras. Fred Maciel mandou muito bem em Jaspion. Flashman, se eu não me engano, tiveram dois LPs. Eu posso dizer isso com propriedade porque eu faço programa de manhã na rádio, né? Que toca só música em português.
Olha o jabá.
Jabá, né? Mas eu acho que a trilha sonora de Jaspion é mais marcante do que a de Flashman, porque ela foi mais fiel às músicas em japonês. Então eu vou ficar com Jaspion.
Eu aceito de bom grado, que eu sei que as duas séries foram muito legais em termos de trilha sonora nacional. E Jaspion tem uma música que eu gosto muito em particular, que é a minha amiga Henri, que é muito bonitinha a música.
Eu gosto de Sol a Sol.
Sol a Sol, muito legal.
É Metal Tex, tem músicas muito legais ainda de sonora de Jaspion.
14º item, melhor filme.
Ultraman Mebius vs Brothers.
Kamen Rider The Next.
And the Oscar goes to...
Dois grandes filmes, viu? Então, de parabéns. Mas eu vou ficar com Mebius and Brothers, porque é um encontro bem marcante dos Ultras antigos com os Ultras da nova era. Então, Ultraman Mebius versus Ultraman Brothers.
Eu acho uma escolha excelente. Os dois filmes são muito bons. Eu escolhi o The Next porque tem uma cena em particular que eu gosto muito, que é a cena onde eles estão fugindo de moto, ele rebate aqueles golpes que eles mandam lá, aquele efeito que eu não
as
sei...
As granadas.
As granadas, exato. Que ele rebate com o pé, ele sobe em cima da moto. Então é uma coisa visual bem legal. Tem muito do Matrix ali. Agora, o Mebius vale a pena. A gente vê o pessoal já velhinho e tal, com o encontro dos Ultras. Então é muito legal mesmo.
É, e o Mebius and Brothers, se eu não me engano, passou no Cinemax, não foi?
E
a gente tem um pouco mais de acesso. E eu acho que esse remake vale bem a pena, porque mostra realmente, a gente com 40 anos de Ultraman aí, eu acho que mostra realmente o resgate aí desses Ultramans antigos, uns ajudando os outros. Eu acho isso muito legal.
Por falar nisso, o próximo filme do Ultraman que vai estrear, parece que tá lindíssimo.
Mega Monster Battle Ultra Galaxy Legends.
Vou dizer uma coisa que o Mozenji não vai gostar, mas eu acho que vai estar melhor que o filme do Kamen Rider.
Ah, você fala isso porque você gosta da franquia dos Ultras. E eu, como gosto da franquia dos Riders, eu prefiro. Apesar de eu gostar muito da franquia dos Riders, mas esse filme, Ultraman Mebius versus Brothers, é magnífico.
Ainda vai ter um Ultraman versus Kamen Rider, cara.
Já sem ser documentário, né?
É, não, claro. Tô falando no filme mesmo. Chegamos então no último e pode-se dizer mais importante dos itens, o 15º item. Vamos lá, esse é pesado. Melhor série de Tokusatsu?
A melhor série de Tokusatsu é Kamen Rider Denno.
Garo.
And the Oscar goes to...
Sem sombra de dúvidas, pra mim, eu tô nessa brincadeira aí já faz um tempinho, é realmente, pra mim, o Tokusatsu que eu tenho visto realmente e que eu tenho admirado bastante, Garo Kiba Okami.
O que você ia falar?
Metalder, véi, Metalder realmente é um seriado muito bacana, mas eu acho assim que o Garo, a nível de efeito especial, a nível de série, a nível de enredo e história, realmente é o seriado pra mim, o melhor Tokusatsu que já passou.
É isso, a minha justificativa é justamente essa. Eu, como eu disse, faz um tempo que eu não vi Tokusatsu, e o primeiro que eu vi, quando eu voltei a assistir, foi Garo. E foi assim, um tapa na cara, cara. Era efeito que não acabava mais, e isso num bom sentido. Era enredo, era, sabe, a qualidade da série, era uma coisa assim que me impressionou muito, marcou muito, né? Eu fiquei realmente entusiasmado a ver Tokusatsu outra vez.
E é uma série curta.
E é curta, isso é interessante também. Foge de todos os parâmetros, né, cara? É uma série assim, muito única.
Se a franquia Metal Hero ainda existisse, Garo seria um Metal Hero.
E interessante de Garo é que ele foi feito exatamente pro público adulto, né? Ele não foi feito pra criança, tanto que ele passava de madrugada. Então o Garo realmente foi feito com um cuidado muito especial, onde puderam dar mais peso nas lutas, puderam realmente criar em cima daquilo. Por isso que Garo realmente pra mim é o melhor que passou até hoje.
Pra escolher esse aqui é muito difícil, porque a vontade de falar Denno ficou, a vontade de falar Hurricane, Gekranger, Jaspion, Jiraiya, Changeman. Então é assim, esse aí foi difícil escolher mesmo. Tem muita série boa, né?
Com certeza.
Realmente, bastante. As escolhas fantásticas.
Obrigado. Eu ia falar Goonja, mas ninguém ia querer. Com vocês, Mamute, na sessão Não Se Deprima. Então vamos lá.
Tinha um casal de velhinhos, né, e estavam lá, deitado na cama, né, dia de noite, na hora de dormir. Aí a velhinha, toda triste, né, que o velho não dava mais atenção pra ela, e virou pra ele e falou, né, ah, quando a gente era jovem, você costumava segurar minha mão na cama quando a gente ia dormir. Aí ele finge que não escutou, fica um tempinho quieto, mas aí depois ele estica o braço e dá a mão pra ela. Só que ela não deixa o velho em paz, né, ela vai e continua. É, e quando a gente era jovem também, você costumava ficar bem pertinho de mim, você lembra? Bem coladinho comigo. Aí, velho, fingiu que não escutou mais um tempo, colou nela, né? Ficou agarradinho com ela. Resmungou um pouquinho e ficou colado com ela. Aí ela ainda tava insatisfeita, né? Ainda queria mais. Ela virou pro velho e falou assim, ah, quando a gente era jovem, você costumava morder minha orelha, você lembra? Toda safadinha, né? Aí ele parou. Deu um suspiro longo, né? Jogou a coberta pro lado e levantou da cama, né? Aí ela se sentiu ofendida com aquilo, né? E gritou com ele, onde você vai? Aí ele foi e virou pra ela todo invocado. Vou buscar a dentadura, véia chata.
É isso, tivemos a nossa eleição do Oscar, pretendemos fazer um pro ano que vem, ou então talvez até pro final desse ano.
Eu proponho pro Luiz, e aviso a todos, que talvez em breve, no final do ano, façamos o Samplecast do Oscar, só que só para séries recentes.
Eu queria mais uma vez agradecer ao Ricardo Alves, que sempre ajuda a gente, é parceirão da gente. Ricardo Alves, muito obrigado.
Show de bola, cara. Obrigado, eu que agradeço mais uma vez estar aqui com vocês, e me chamem mais vezes, que com certeza eu estarei aí com todo prazer.
Chamaremos. É uma ajuda boa pra gente, sempre que a gente precisa. Eu queria pedir pra galera que tá ouvindo mandar a lista deles também nesses itens e falar quais vocês acham. A gente sabe que vai ter muita discrepância e tal, mas é pra ver a opinião, onde bate, onde não bate. É isso aí.
E pra quem não sabe, Ricardo Alves está lá com a gente em Belo Horizonte em agosto pra um grande churrascão.
Olha aí, todos os Toco fãs estão convidados.
Dessa vez nós vamos abrir para os Toco fãs de Belo Horizonte. Vamos colocar no site, então todos estão convidados.
Mulheres de biquíni servindo a gente. Ok, galera, muito obrigado e até o próximo.
Fui!
Valeu!